I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Esse podcast é apresentado por b9.com.br.
Olá, eu sou o Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 426, Bia Fiorotto, tudo bem?
Estamos aqui diretamente do tapete vermelho do Oscar, que é o Oscar dos filmes. Como você está, Carlos Merigo?
Muito bom. E Ana Marcondes, e aí, como vai?
Abaixo Oppenheimer.
E Carissa Vieira, apoiada. De volta ao Cinemático.
A Ieda tá certa. Né? Abaixa o Oppenheimer.
Abaixa o Oppenheimer.
Muito bem. Ó, Oscar 2024 se aproxima, né? Vai ser nesse dia 10 de março, domingo. Esse episódio sai na quinta-feira anterior. E aqui a gente vai fazer a nossa fezinha.
Meu amigo, esse é o episódio apostas. Fofoscar. Tá?
A gente
vai fazer uma fofoquinha. Uau. A gente vai, entre nós, fazer o bolãozinho de quem que a gente gostaria que ganhasse. Te atingiu, fofosca?
Quem
te
vai
pegou
ganhar?
Direto?
Não, não tava esperando.
Atingiu fisicamente,
veio.
Né?
Acho que tem que ser o título do episódio no Spotify.
Fofosca 2024.
Fofosca,
e começamos agora uma franquia, né? Todo ano.
Exatamente.
Mas a gente vai falar de quem a gente quer que ganhe. Quem a gente acha que vai ganhar. E, no final, quem ganha mais não ganha nada além do prestígio de ter acertado, tá?
Isso, é, gente.
Valendo
é só
uma moral.
Como
e a gente
tudo
vai
é só
falar
uma
também
brincadeira.
De quem a gente queria que fosse indicado, né? E não foi.
Ai, pro Merigo ficar falando de Ferrari, você tem certeza? Presta atenção aí no que você vai falar.
Ouvinte, já tá estabelecido, tá? Pro Merigo, o Ferrari tava em todas
melhor
as categorias.
Ferrari do ano.
É isso aí.
A categoria Ferrari do ano. Lembrando, né, como o Merigo levantou, o Oscar é que nem estrelinha de Cinemático, só que com mais dinheiro, tá? Quem ganha Oscar não significa que o filme é melhor. Quem não foi indicado pro Oscar não significa que o filme é ruim. Às vezes significa Ferrari. Mas, enfim, nem sempre. Então, assim, relaxa.
Tá todo
de
mundo
novo,
brincando,
é só uma aposta,
né?
Uma
tá todo mundo brincando.
Exato, tá bom?
É uma grande brincadeira milionária.
Passado, eu não quero cuspir na sua mãe e chutar o seu pet. Eu só tô gravando um programa.
Muito bem, então é isso. Vamos falar de Oscar. Mas antes. Siga @cinematicopod nas redes sociais, principalmente lá no Instagram e no TikTok, onde você pode ver os novos episódios, né, as novidades, e assistir aos cortes do Cinemático. E também não se esqueça de dar estrelinhas pra gente lá no Spotify e no Apple Podcasts.
Estrelinha,
e também deixe comentários.
Dedão,
né?
Pra
engage.
Cima. Assinar o feed.
Pode...
Que aí sempre vai aparecer pra você o novo episódio.
Isso aí. Se você quiser assistir a gente, você pode acessar youtube.com/B9. Lá tem a playlist do Cinemático. Você pode assistir, dar joinha, deixar comentários, tá bom? Enfim, participe! do programa e ganhe prêmios. Não, não vai ganhar prêmios, mas...
É, apareça aqui na rádio...
A cochila da freira!
Apareça a cochila da freira! Apareça aqui na rádio com adesivo colado no carro e ganhe prêmios.
Isso aí. Muito bem. Então vamos lá, vamos falar de Oscar!
Oscar!
Oscar 2024, né? Como falei, vai ser no dia 10. Tem... Eu não tava acompanhando nada de quem vai apresentar, de quais são os números musicais. Vocês estão por dentro dessa?
Vai ter o Ryan Gosling cantando
I'm Just
Ken. Que é o
mais importante.
Ah, aquele exatamente.
Não, vai ter o pessoal Osage também fazendo a apresentação da música lá. Vai ser foda.
Ah, eu não tenho nem condições,
não,
sabe?
Eu já sei que eu vou chorar, né? Eu já tenho plena certeza de que vai ser a hora que eu vou chorar muito.
Gente!
E vai ser o Jimmy Kimmel de novo?
Pois é, mais um Jimmy, né? Outro Jimmy.
Mais um Jimmy. Porque teve... Qual ano que foi? Foi ano passado ou antes que não tinha apresentador? Que era todo mundo apresentava,
foi,
né?
Foi o da pandemia, foi 2020. Da pandemia. Foi dirigido pelo Soderbergh.
É verdade, isso, que Oscar. Loucura. Aqui.
Do nada. Aí teve do Chris Rock, né? Que...
Ai, mesmo. É. Que... Tomou enfim. Que foi do tapa. E ano passado foi o quê?
Fica pra laranjeira.
Jimmy Kimmel de novo, eu acho. Jimmy Kimmel é um apresentador meio neutro, né?
Ele entendi. Ele é esse branco que não fede nem cheira.
Não agrada nem desagrada, né?
Não é engraçado, mas também não ofende ninguém.
Não é o Jimmy do mal, tipo Jimmy Fallon. Não, mas também não é o Jimmy bom, tipo Jimmy do The Office.
Isso. Ele é mais um Jimmy com um late show e obrigada.
Tá bom. Né? Mas assim... Só pra antes da gente falar das categorias, todo ano tem essa discussão, né? Do Oscar ser legal, ser chato, né? 3 horas de duração é longo, mas não tem muito pra onde ir, né?
A gente assiste quem quer, né? Chegou num ponto.
E são atores, gente do mercado apresentando categorias e com alguns números musicais no meio, né? Não tem muito pra onde ir nesse sentido, né? Ou vocês sempre esperam... Porque eu vejo que é desde que eu acompanho o Oscar, sempre tentou... Nossa, mas foi chato, a audiência despencou, não teve nada.
Você sabe o que é isso? Sabe abertura de Copa do Mundo? Que não é a mesma coisa que a abertura de Olimpíada? Aí a gente assiste a abertura da Copa do Mundo e a gente fica, nossa, parece uma apresentação de escola infantil.
De escola,
Meu Deus, parece feita de papel crepom. Isso é abertura de Copa do Mundo. Ah, porque o Oscar... Olha isso, melhor filme, 1:30 da manhã. Isso é assistir o Oscar. Se você não aguenta, como eu, que sou uma pessoa que cada vez mais dorme cedo, vai naná. No dia seguinte você vê no Twitter, tá tudo bem.
Eu não tenho essa opção que eu vou trabalhar no dia do Oscar, então assim...
Exato, aí o profissional do entretenimento, que ele faz?
Isso!
Não, é o meu sonho trabalhar com isso! Não sei o quê! Vai lá! Não,
a ironia, a ironia é essa, eu disse isso pra minha terapeuta.
Vai lá! Não era o seu sonho ficar acordada?
É meu sonho, cara!
Tudo bem.
Pra ficar pra ver Oppenheimer ganhar melhor filme, eu vou ter comentar essa porcaria com um sorriso no rosto.
E por último, é mais um ano que não tem transmissão na TV aberta, né?
Pois é. E deve ficar assim um tempo, né? A gente vai ter no Brasil as duas oficiais, eu sei que são TNT, que sempre tem, né? E a HBO Max, agora Max. Só Max. Não tem mais na televisão aberta. Globo. Eu acho qualquer nota isso, porque é bem mais legal quando tem na TV aberta, porque mais pessoas conseguem assistir e ficar amargando até o e-mail.
Mas
da manhã.
O problema é que a dublagem tira a graça das piadas, né? Porque eu tenho pena, na verdade, porque a pessoa que tá fazendo a transmissão, ela tá tentando traduzir piada simultaneamente,
rápido, né?
E, tipo,
é difícil.
O humor não funciona assim, então é complicado.
Mas eu acho que não transmitir na TV aberta segue aquilo que é a tendência do Oscar lá fora, né? Que é a audiência caindo todo ano, então...
Outra coisa que tem todo ano. Ah, esse ano, Oscar, só 4 pessoas assistiram. Tá bom.
É, isso.
Mas, gente, é uma coisa que eu converso muito com as amigas, que assim, poxa, você sabe que a audiência tá caindo. Você deveria manter a transmissão pra quem já gosta de Oscar, pra quem, sabe, é quem te dá audiência sempre. Ao mesmo tempo, joga um monte de corte no TikTok. Pronto, resolveu. A nova geração vai ver o que importa pra ela, que é o que vai sair em pequenas doses no TikTok. E quem, de fato, ama Oscar, vai ver os números musicais e aquele isso, negócio demorado. Ninguém quer premiação rápida, não, se a pessoa já gosta de Oscar. Ela quer, sabe, aquela coisa enorme.
Então, Academia, contraste Carissa Vieira 2025, obrigada. Por favor. Ela vai ajudar vocês a...
É isso.
Adoraria ganhar esse dinheiro.
Muito bem. Vai lá, Bia. Comanda aí você como a nossa present host de hoje, Bia Kimmel.
Ai, que delícia! Não, Bia Kimmel é foda, hein? Porra.
Podia ser pior.
Ele que seja o Jimmy Fiorotto. Enfim, antes da gente começar a falar dos indicados, eu queria aquecer com uma lista que o Merigo mandou pra gente de filmes que mais ganharam prêmios até agora durante essa temporada de premiações, né? Que é quando a gente sente a temperatura...
Prêmio de sindicato, Globo de Ouro, isso. Tudo tem aí.
A gente vai sentindo a temperatura do Oscar conforme esses prêmios vão passando, né? A gente vai vendo, pô, um ator que tá ganhando toda hora, bom ator, é bem capaz que ele leve esse Oscar também. Existem, claro, casos de azarões, acontece, é raro, mas acontece muito. Mas em décimo lugar está Zona de Interesse. Em nono lugar está a Ficção Americana, que é muito bom, inclusive vai ter cinemático, tá? Essa semana a gente não conseguiu fazer, mas semana que vem vem aí. Em oitavo lugar, Homem-Aranha Através do Aranha-Verso, que periga ganhar do Miyazaki. Em sétimo lugar, Vidas Passadas. Em sexto lugar, Barbie para Maiores, que é o Pobres Criaturas. Gente, pra sempre eu vou ficar com essa comparação na cabeça. Em quinto lugar, Anatomia de uma Queda. Em quarto lugar, que deveria ser primeiro, Assassinos da Lua das Flores.
Assassinos da Lua das Flores.
Em terceiro lugar, The Holdovers. Qual que é esse, The Holdovers?
Os Rejeitados.
Ah, Os Rejeitados. O famoso da sessão de cinema lá, que Rejeitados também. Em segundo lugar, Barbie, que é Barbie para Barbies. E em primeiro lugar, O Inferno da Temporada. O que vai fazer a gente passar a raiva toda vez. O Merigo vai vibrar e a gente vai jogar tomate na televisão. Oppenheimer.
Ah, não é... Mas é exagero.
Merigo
é
bem bom. Hétero, né, Merigo?
Não, mas assim, com não orgulho, é porque odiar o filme. É um bom filme.
Todos os filmes de grande porra, homem, assim,
volta
ele
lá
gosta.
No cinemático e ouve os motivos pra odiar o filme.
É o
pode
meu
voltar.
Defeito, gente.
É o meu defeito, né? Desculpa por ser homem. Toca aí, isso. Thiago York. Agora, vamos lá. Vamos lá. Aos indicados a melhor animação. O Menino e a Garça. Aí vem o trailerzinho, né? Ah, mas tá...
É isso, a cena.
Elementos. Nimona. Meu Amigo Robô. E Homem-Aranha, Através do Aranha-Verso. Carissa, quem que você acha que tem que ganhar, que tinha que ganhar, né, no Oscar, Oscarissa? E quem vai ganhar o Oscar, você acha, de verdade, verdadeira, na vida real, amarga?
Tá, não me matem, mas o meu favorito é Meu Amigo Robô. Sim, no ano que tem filme do Miyazaki,
não,
que
não,
eu gosto
não vamos
bastante.
Te matar.
Mas eu realmente gostei do Meu Amigo Robô, acho bonitinho, acho fofo, gosto da técnica, enfim. Mas... eu acho que Aranha-Verso vai levar.
Vai
e não acho que tá ruim, assim. Eu acho que é uma categoria de filmes que são legais, sabe?
Tirando Elementos.
É, então.
Tá aí pela cota Pixar, né?
E assim, só não leva porque tem Aranha-Verso, tá? Porque os votantes fazem aquela coisa incrível que é não assistir todos os filmes.
E vou votar no mais famoso.
Se é Pixar.
É. Americano, sinceramente, sabe? É difícil de defender. Mas então, acho que é isso.
Porque
assim,
isso é uma coisa legal de falar, né? Os indicados, eles são votados pelas categorias de... como que é? Os brands lá, de especialistas, né? E quando chega no Oscar, todo mundo vota em tudo, né? Então aí vira aquela salada, né? Por isso que acontece essa surpresa.
E é por isso que tem
aí.
Campanha pro Oscar, que é pra tentar... fazer com que os votantes assistam. Aí
lógico.
Vai. Aí vai a pessoa lá pra Nova York, ficar lá passando frio, oi.
Se você ganhasse uma sacochila de elementos, por exemplo, não ia te deixar balançada?
Olha, eu vou lhe falar o que ia me deixar balançada. Uma sacochila que viesse com Moleskine, a caneta feita na Print, uma slime de cada cor, de cada personagem. Um slime azul, um slime vermelho. Aí,
pra mim, tinha que ser uma sacochila com um MacBook Pro dentro.
Isso, é uma sacochila aí com sim. 10 mil reais. Não. É, mas assim, é muito complicado, cara. Elementos então, é uma coisa bota. Que eu fiquei
ganhou
muito
ganhou meu
surpresa.
Voto!
Mas vamos ver. Ieda, amiguinha. Ah,
É óbvio que o Homem-Aranha, através do Aranhaverso, vai ganhar. Seria uma surpresa boa se o Menino e a Garça ganhasse, porque afinal o Miyazaki tá com 83 anos. E nessa categoria, eu só queria que, em vez do Elementos, tivesse entrado Tartaruga Ninja, que inclusive a gente gravou o episódio, e que tá, eu acho que é uma animação muito mais bem feita do que essa aí. Mas eu fiquei contente por Nimona estar aí, porque também é bem legal. Meu amigo robô só me fez chorar demais. E aí, eu não... Socorro.
Mas qual que você queria que ganhasse? Quem que ganha no Oscar Ieda?
Cara, qualquer coisa entre o Homem-Aranha e o Menino e a Garça tá bom pra mim. Nessa categoria mesmo, o único que eu não gosto, é Elementos.
Bom, a minha torcida não é surpresa pra ninguém. Pra mim, esse Oscar tinha que ser do Dr. Miyazaki, né? Papai Miyazaki, meu amor do cigarrão da pequena Lô. Queria que ele ganhasse fumando no palco, falando, eu odeio essa merda, eu odeio vocês. Aí eu falo, lindo! Lindo! Mas eu não sei se Aranhaverso ganha, porque Aranhaverso é uma sequência.
Ah,
e isso...
ele tá sendo o favorito, né?
E isso, sei lá, ganhou Emmy Awards também, né?
Tá, inclusive, na lista dos filmes com mais vitórias na temporada até agora, ele nem é indicado o melhor filme.
Pois é.
Exato.
Mas olha, eu acho que a gente pode se surpreender. Então, vou pôr o meu voto de que vai ganhar no Menino e a Garça. Carlos Merigo.
Bora.
Qual é a sua aposta do que você queria que ganhasse e do que realmente vai ganhar?
Não vi todos, tá? Não vi.
Eu também não vi meu amigo robô.
E nem vi meu amigo robô. Tenho curiosidade de ver depois o que a Ieda falou, mas não vi.
É muito triste,
gente. Pois é. Eu sou sempre a favor de dar o prêmio pra pessoa que, né… Enfim, senhor, né? 80 e poucos anos aí, pode ser seu último filme. Então, ficaria feliz se o Menino e a Garça levasse. Mas eu gosto mesmo de Homem-Aranha, através do Aranhaverso.
O Aranhaverso, muito bem! Passando, então, para a nossa próxima categoria. Melhor filme internacional. Uma categoria que eu vi dois, três, sei lá.
E não. Que todo mundo já sabe que Zona de Interesse vai ganhar, porque foi indicado ao melhor filme pois também.
É. Pois é, e como não vai levar melhor filme, vai levar…
Ai. Vai levar o filme internacional. Ou seja, quem tá aí foi só pra passeio mesmo. Porque não
Mas é. vamos aos indicados pra gente falar passeio. Dos países também. De onde são essas coisas. Que é… Melhor filme internacional. Io Capitano, Itália.
Tem que fazer assim, Io Capitano.
Io Capitano, al sugo,
Io Capitano.
Al sugo. Perfect Days, Japão.
Dias Perfeitos, dias aqui perfeitos. No Brasil.
Dias Perfeitos.
Maravilhoso esse
Invaders,
lindo.
Entre na minha casa.
Eu e a Carissa, a gente foi junto na cabine, e depois a gente se encontrou no banheiro, as duas…
e o filme é uma propaganda de banheiro. É sério.
Porque o Wim Wenders, ele foi convidado pelo governo do Japão para vir conhecer um projeto de banheiros públicos de Tóquio. Que lá tem vários banheiros públicos que foram feitos por designers diferentes. Então tem banheiro de tudo quanto é tipo, assim. Tem banheiro super modernoso, tem um banheiro que é todo de madeira, tem umas coisas doidas. E aí ele foi lá e pensou… Não vou fazer um documentário sobre isso, não. Vou fazer um filme narrativo mesmo. Aí o personagem dele, o protagonista, é um cara que limpa banheiros.
E aí ele faz uma obra-prima.
Que foda.
Uma propaganda de banheiro, cara.
Quando assim, a pessoa artista, sabe fazer, é assim, né? Ela sabe fazer, não adianta. A Sociedade da Neve, que é um misto de Espanha com Estados Unidos.
La Sociedad de la Nieve.
Tem cinemático sobre... A Sala dos Professores, Alemanha. Zona de Interesse, parece Alemanha, mas é Inglaterra. E campeão moral desse Oscar, Retratos Fantasmas, que era pra ter entrado, não entrou porque todo mundo é besta, não assiste filme. Cara, eu sou Retratos Fantasmas até o final. Aqui é… Se eu tivesse uma camiseta do Retratos Fantasmas, eu ia usar. Se o Kleber Mendonça, o KMF… Se quiser me mandar uma camiseta, eu vou aceitar. Tamanho GG, tá? Ou a sacochila. Carissa, quem você queria, acho que já sabemos quem você queria, versus quem você acha que leva?
Então, Zona de Interesse vai levar. Eu queria o filme do Wim Wenders. De verdade, é assim, um negócio lindo. É muito lindo, assim. Você termina o filme e pensa, poxa, eu queria ver de novo.
Muito bem. E a da Marcondes?
Dessa lista, eu só não vi o Il Capitano, os outros eu vi. É, gente, dos poucos filmes que eu vi esse ano, em 2024, todo ano eu faço uma listinha lá no Letterboxd, né, de filmes favoritos do ano. Dias Perfeitos já tá em primeiro lugar. Tipo, pode ser que ao longo do ano isso mude? Claro, óbvio, que eu vou ver mais coisa. Mas por enquanto tá em primeiro lugar, porque é um filme que eu amei de paixão e é daqueles filmes que eu vou carregar pra vida, assim, sabe? Não é um só do ano. E é óbvio, Zona de Interesse vai ganhar. E eu queria que tivesse entrado nessa categoria o Folhas de Outono, do Aki Kaurismäki, que tá na MUBI. É um filme finlandês. O Kaurismäki, ele tem uma coisa de fazer o... Ele tem um humor muito seco e as pessoas falam as coisas sem paixão alguma. E isso acaba sendo engraçado, sabe? Porque é umas coisas meio... Ah, eu vou falar uma coisa que vai parecer que é ruim, mas não é. É tipo o Cigano Igor, de Explode Coração. Mas é proposital, entendeu? Então, o
Cigano
filme tem toda...
Igor, mas make it art. Tá.
Isso, exatamente. Make it art. Exatamente.
Mas é porque eu penso muito que é aquela coisa, a gente tá ali vendo um filme que é num lugar frio, numa lógica fria, sabe? E eu acho que a coisa mais interessante é justamente isso, é como é singelo, poético e até romântico.
É uma comédia romântica, de né, de certa forma. E dialoga muito também com os Dias Perfeitos, porque eu já falei sobre isso, assim, me identifico muito com culturas que são mais retraídas e introvertidas. Então, o Dias Perfeitos tem diálogos que são só na base dos gestos, do tipo, posso pegar essa mudinha que tá aqui e olha pro outro cara e o outro cara dá permissão, sabe? Porque cultura japonesa é muito disso. Ela resolve muitas coisas sem você ter que abrir a boca. O Folhas de Outono tá nessa chave também de cultura introvertida que eu adoro, porque eu me identifico demais. E eu sou inimiga da alegria. E é isso.
Exagero. Olha, eu, dessa lista, só vi dois, que são o Sociedade da Neve e o Zona de Interesse. Eu acho que talvez o Sociedade da Neve, ele fez bastante sucesso no recesso. Talvez muitos votantes tenham assistido e empolgado na brincadeira.
O Zona de Interesse, além de estar indicado no melhor filme, o diretor também está indicado em melhor direção. Então
eu acho
difícil.
Que tem um fator agravante, além desse, que é coisa sobre Segunda Guerra. Né? Eu acho que é um tema, assim como a Pixar sempre tá lá no negócio da animação, toda vez que alguém encasquetar numa parada sobre Segunda Guerra vai aparecer aí, Zona de Interesse é legal. Então, por mim, ouça o Cinemático de Zona de Interesse para saber mais das dimensões das nossas opiniões. Mas eu não acho que... Eu não assisti os outros, fiquei com bastante vontade de ver o Dias Perfeitos. Mas como eu sou... Como é que era o nome da a Glória Pires, não posso opinar? Eu acho que Zona de Interesse mesmo. E eu acho que é isso que vai ganhar. E por mim também tá ótimo, viu? Leva pra casa a sua estatuetinha, bota ali na sua estante pra pegar bastante poeira e depois você guardar numa caixa. Carlos Merigo.
Eu tô igual a você, Bia. Também só vi dois, Sociedade da Neve e Zona de Interesse. Acho que faz sentido o que vocês falaram, Zona de Interesse deve levar, mas eu gostaria que a Sociedade da Neve levasse, ficaria mais feliz.
Agora, vamos saber quais são os indicados para a categoria Melhor Roteiro Original. Anatomia de uma Queda.
Eu não vou...
Os Rejeitados. Maestro. Que... Enfim, Segredos de um Escândalo e Vidas Passadas. Carissa Vieira.
Meu coração está dividido, porque eu gosto demais de Anatomia de uma Queda e de Vidas Passadas. Assim, eu sou realmente apaixonada por Vidas Passadas, mas acho o roteiro de Anatomia de uma Queda uma coisa fascinante, fabulosa, enfim. Dito isso, não tô botando tanta fé que algum desses filmes leve. Apesar de que eu acho que a Anatomia de uma Queda, ele tem mais chances, eu acho, do que o Vidas Passadas, sabe? Eu acho que o filme, ele tem... Ele meio que cresceu durante a temporada, sabe? Uhum. Ele ganhou algumas coisas que me surpreenderam. Então, não sei, seria uma surpresa, assim, incrível. Então, sei lá, vou dizer agora que eu vou acreditar em Anatomia de uma Queda porque meu coração está, sabe? Que é o que eu queria.
Eu acho que vai ganhar. Não, mas eu acho que vai ganhar mesmo. A Justine Triet, ela saiu do César lá, que é o Oscar francês, parecendo a Adele, né?
Carregando,
com um monte de Grêmio, assim, nos braços, né? E eu acho que vai ser a forma que a academia vai encontrar de falar do tipo, tá vendo? A gente não é misógino. A gente tá dando um Oscar pra mulher. Tá
olha
vendo?
Aqui, a gente nem tratou ela mal nem nada.
A gente deu um prêmio pra ela.
E assim, o filme, ele foi mais indicado do que a gente imaginava no início da temporada de premiações. Então, sei lá, pode ser o único prêmio que o filme leve, sabe? Assim.
Dessa categoria, é mais fácil escolher os que eu não gosto. Porque o Maestro eu detesto, os Rejeitados eu acho ok. Mas assim, eu amo... Vidas Passadas é meu filme do coração, foi meu filme favorito do ano passado. Mas assim, se Segredos de um Escândalo ou Anatomia de uma Queda ganhassem, eu não ia ficar brava. Eu acho Segredos de um Escândalo um puta trabalho que tinha que ter sido indicado a filme, a atriz, diretor, um monte de coisa e não foi. E nossa. Anatomia de uma Queda também é um filme impressionante. E só a única coisa que faltava aí era o cachorro. O cachorro tinha que estar junto.
O cachorro tinha que estar indicado, a melhor coadjuvante.
Exato.
Mas ele ganhou Dog Oscar, não teve?
Mas tem que ganhar mais prêmio.
Tem que ganhar
mais
o Oscar, petiscos. Tem que ganhar de uma pessoa. Ele tem que ganhar do Bradley Cooper. É dele que ele tem.
Isso, é isso que eu quero ver, o Bradley Cooper
humilhado. Não, mas
gente,
humilhado. É coadjuvante. Ele tinha que ganhar do o de Oppenheimer.
Robert Downey Jr. Que
eu acho que é um bom ator, mas assim,
não, o cachorro tá melhor. O cachorro tá melhor.
Também muito mais.
Quem que você acha que leva então, amiga? Roteiro original?
Anatomia eu acho que leva. Anatomia. Mas assim, não tô triste não.
Essa categoria tá muito bem servida de coisas deliciosas. Eu não assisti o Maestro e eu não assisti os Rejeitados. O Maestro, acho que vai ficar pra lá. Mas os Rejeitados eu queria assistir. De qualquer maneira, eu falei, né, que eu queria ler essa categoria porque eu Vidas Passadas... quanto custa tatuar um frame do frame a frame o filme nas costas, Google pesquisar? Eu amei! Muito! Vidas Passadas é muito foda. Estreia da Celine. Merecia muito, muito, muito. Mas eu acho que Anatomia leva. Uhum. Né? Até porque eu acho que essa esnobada que o Segredos de um Escândalo, que é um filme que eu gostei também, essa esnobada que ele levou das atrizes, né, dos negócios. Mano, tipo, 4 pessoas viram esse filme na academia. Ninguém viu. Não tem como. Tá lá, merecia ter mais. Como a gente falou, Oscar não é endosso de nada, né? Não significa que esse filme é ruim, porque ele não foi pro Oscar. Mas enfim, eu queria que levasse Vidas. Acho que vai levar Anatomia de uma Queda. Carlos Merigo.
Ferrari. Muito bem. Concordo muito com que... Concordo muito com o que a Ieda falou. O único que me deixaria com raiva aí de ganhar é o Maestro. O resto... O Rejeitados também, acho que daria de ombros. O resto eu ficaria feliz. Mas o que eu ficaria realmente feliz é Vidas Passadas. Eu acho que... Cara, um primeiro trabalho incrível. Acho que ela deveria estar indicada. Faltou a Greta Lee, faltou a própria Celine Song aí na categoria de direção. Uhum. Então acho que o original deveria ser a obrigação de premiar Vidas Passadas.
Mas, quem que leva?
Vocês falaram, acho que Anatomia de uma Queda, né? Pelo peso. Mas não fico triste, não. Fico ok, legal.
Muito bem. E agora, minhas amigas, vai começar o passar... O que você faz pra ter uma pele tão linda? O que você passa? Raiva. Porque agora, meus amigos, começa melhor roteiro adaptado e a partir de agora a gente vai falar o tempo todo de Oppenheimer. Então... Segura na minha mão. Melhor roteiro adaptado. Indicados são... Ficção americana. Barbie. Oppenheimer. Pobres Criaturas. E Zona de Interesse, de novo, mais uma vez. Eu acho interessante o Zona de Interesse estar aí. Eu não esperaria o melhor roteiro adaptado. Um filme, como o Merigo falou, e a gente comentou no nosso episódio. Um filme, instalação de arte, comercial da MTV, né? Achei curioso ele estar aí. Legal, né? Alguém viu alguma coisa, pelo menos, diferente. Carissa Vieira.
Apesar de eu achar que Zona de Interesse podia ter saído para Assassinos da Lua das Flores... está indicado, que correta. Eu não consigo aceitar total, que esse total. Filme não esteja indicado a melhor roteiro adaptado, tá?
Em correta. Todas as categorias.
Correto.
Assassino da Lua das Flores.
Exatamente. É, eu consigo ver, tem coisa... Eu acho interessante o Zona de Interesse ser indicado a roteiro adaptado, porque eu acho que é aquela coisa, né? A gente... O roteiro, ele existe pra gente... Ele existe como um guia, né? Uma base para um outro produto midiático. E eu acho que por mais que o filme seja muito essa coisa mesmo que a Bia até fala, né? Ele tem essa coisa meio, é quase uma instalação. Eu adoraria ler o roteiro desse filme, porque eu acho que...
Deve ser interessante.
Exatamente. Eu acho que é uma construção muito milimétrica. Então, para o que a gente vê na tela. Então, eu acho que é um trabalho interessante de roteiro. Dito isso, nem Oppenheimer, nem Zona de Interesse, pra mim, é superior a Assassino da Lua das Flores. E ainda tem a questão de que também não acho que a categoria de Barbie era essa. Entendo por causa das regras, entendo porque tá, porque já é um produto da Mattel, existem outros filmes. Mas pra mim, isso é um roteiro original. Concordo. E aí, assim, tenho questões. Mas é isso, né? Acho que Oppenheimer vai ganhar e eu vou passar raiva. É. Já tô passando agora, entendeu? É isso, realmente tratando a minha pele à base do ódio.
Isso.
Mas não queria, não. Não queria mesmo. E tô aqui deixando registrada a minha revolta. Qualquer um que levasse, eu achava mais justo do que Oppenheimer. É isso, gente. E não é porque eu odeio o filme, não. Eu não acho um filme odiável. Mas eu... até agora, sabe? Não era pra estar indicado em tanta coisa.
Você
tinha...
é fraca, Carissa. Te falta ódio.
É isso.
O pingu, né? Com a mãozinha na cabeça do pingu. Muito bem. Ieda, você que é uma mulher forte e lhe sobra ódio, conta pra gente.
É uma coisa que sai dos poros, assim. Ó.
Quem você queria e quem leva?
Cara, eu concordo com a Carissa que Barbie é um roteiro original, que ele tá aí por uma burocracia meio idiota. Mas, contudo, porém, eu acho que Barbie tem mais chance de levar roteiro adaptado do que roteiro original. E pode ser aquela coisa apaziguadora, do tipo, olha, foi o maior fenômeno do ano, então a gente vai dar esse aqui, ó. Então, e aí vocês ficam quietos, tá? O resto é tudo Oppenheimer. Porque eles fazem isso também, né? Eles dão uma placada no... Tentando contemplar todo mundo. Óbvio que eles, às vezes, cometem crimes horrendos. Mas eles tentam, de certa forma, contemplar todo mundo. Então, eu acho que é possível, de repente, Barbie levar aí. Também como uma forma de falar, ó, Greta, tá vendo? Você não foi indicada como diretora, mas você tá ganhando o Oscar aqui de roteiro. Então, você tá saindo por cima, entendeu? Então, a gente tem que ver muitas coisas como uma forma, às vezes, de PR, sabe? De relações públicas, do que fica melhor pro Oscar. E eu acho que se bobear, o Barbie pode levar. Mas é aquela coisa, né? A noite é de Oppenheimer, então não vai fazer falta pra eles. Mas aí, nessa categoria, eu gosto de tudo menos Oppenheimer e um pouco menos de Zona de Interesse. Quer dizer, eu quero dizer que eu odeio um pouco menos Zona de Interesse, não que eu gosto menos de Zona de Interesse do que de Oppenheimer. Em níveis de ódio, Oppenheimer é mais forte. Mas, mas eu gosto de Pobres Criaturas, eu gosto de Barbie, gosto do ficção americana. Então...
Ah, sim, inclusive é isso, eu concordo com a Ieda. Os outros três filmes, sabe, eu gosto. Inclusive, se Pobres Criaturas levasse, eu ia ficar bem
tá
feliz.
Tá ótimo também, né? Tá ótimo.
Meu voto do coração, eu acho que é Pobres Criaturas. Eu acho que seria um prêmio legal dele levar. Aí vai ser legal, aí a Emma Stone vai ficar super feliz. E aí, se ela tá feliz, eu tô feliz. Não, chega, para. Mas é uma adaptação muito interessante. É, como a gente falou no cinemático, né? É um livro que não tem tradução no Brasil, porque a gente não merece nada mesmo. Mas eu gosto de como existe um fator... A gente leu um pouco sobre, né, esse livro, e ele é mais pé no chão, e a adaptação desse roteiro, ela tem outros contornos, outras cores, tem uma... se permite uma maluquice a mais pra poder contar a história do jeito que o Lanthimos quis contar.
Acho.
Yorgos. Então, acharia de bom tom o Pobres Criaturas levar. Mas eu concordo com a Ieda. A Ieda, mais uma vez, uma mulher viciada em abrir os meus olhos. Eu acho que é bem capaz que Barbie leve. Pra o toma seu Oscar aqui, não enche a porra do meu saco mais.
E sobe essa, o casalzinho, né? Sobe ela e o marido.
Sobe,
fica aí feliz.
Isso, exatamente. Então, assim, um fenômeno, como vocês disseram, e como a gente falou no nosso episódio de Barbie, que foi o episódio mais ouvido de 2023. Muito obrigada a todos vocês que fizeram isso acontecer. Ele é um fenômeno muito grande pro cinema. Ele é um fenômeno de marketing, de dinheiro. Dinheiro na mão, dinheiro cor-de-rosa, sabe? Então, já é muito doido que ele tenha sido colocado pra escanteio dessa maneira. Eu acho que Barbie leva como um prêmio de consolação, entre muitas aspas. Carlos Merigo.
Olha, vocês demoraram pra citar esse filme, mas pra mim é o que eu ficaria mais feliz, acho que é Pobres Criaturas. Eu concordo com o que a Bia falou. E não, assim, eu não. Nenhum que não vou ficar com raiva de nenhum aí se levar. É, mas o meu preferido é Pobres Criaturas. Eu nem tinha me dado conta disso que a Carissa falou, a Ieda, de que não tem Assassinos da Lua das Flores em roteiro adaptado.
Cara,
agora que eu absurdo. Falei, cara, como assim, cara? Não faz nenhum
sentido, foi um dos,
né,
meus maiores
mas, enfim.
Ódios.
Mas é uma coisa que o próprio Scorsese, ele fala que a academia não gosta dele, ele também não gosta de ninguém, né? Ele é mais uma das pessoas que, com exceção do cigarrão, talvez subiria no palco e falaria, obrigada, vai todo mundo tomar no cu.
Pior que ele é tão fofinho, que ele não faz essas
não
coisas.
Não faz. Quem faz é a filha dele no TikTok, né? Ele ia ficar fofo e agradecido e quem sabe... Cara, se ele ganhasse e aí a Francesca combinasse dele fazer uma dancinha lá em cima... Vai se tratar,
o Scorsese,
garota,
né?
Sai da minha... Porra, ia ser muito bom. Muito bem! Chegando agora nas categorias principais, melhor ator coadjuvante, os indicados são Sterling K. Brown, por Ficção Americana, Robert De Niro, por Assassino da Lua das Flores, Robert Downey Jr., por Oppenheimer, Ryan Gosling, por Barbie, fazendo todo o ponto do filme Barbie ser real, e Mark Ruffalo, em Pobres Criaturas. Carissa Vieira.
Então, é engraçado porque eu realmente concordo que o Ryan Gosling tá indicado, faz realmente o ponto de Barbie, né? Só comprova o ponto de Barbie. Mas ele é meu favorito junto com o De Niro, tá? Eu gosto demais. Vão levar? Duvido muito. Esse Oscar já é do Downey Jr., que eu acho um excelente ator. Ele vai levar esse prêmio? Pela carreira, pelo conjunto da obra, porque ele já merece ter esse prêmio há um tempo.
Leonardo DiCapriozinho.
Exatamente.
Aí a gente vai até fingir que não tá chateado, que é pro Oppenheimer, porque honestamente ele não faz muita coisa em Oppenheimer, não, gente. Ele fez o coisa meio ali no automático, e é
ele
isso.
Ele interpreta
e eu
ele
gosto...
mesmo, né, que é um cara
pois
sarcástico,
é.
Meio sacana, né.
É isso pois
mesmo.
É.
Amiga, quem queria, quem que leva?
Eu queria que o Robert De Niro levasse. Eu acho que é o melhor papel da carreira dele. Ele é assustador em Assassino da Lua das Flores. E de uma forma que é sem gritar, é sem fazer grandes gestos.
É.
Então eu acho que ele devia levar. Tá. Mas a gente sabe, né, que vai pro Downey Jr., que ele já tá levando tudo mesmo. Dessa categoria é o que a Carissa falou, assim... O Sterling K. Brown, ele é um ator magnífico, mas ele é um papel muito pequeno. Acho que ele tem duas cenas mais emotivas, assim, e acabou.
Uhum.
Ryan Gosling, realmente, junto com a Margot Robbie, ele tá sustentando o filme. Marco Ruffalo também é muito engraçadinho, mas, cara, o papel dele também é pequeno. E aí, eu acho que Devia ser o Robert De Niro, cara. Devia ser. Eu acho que nessa categoria aí faltou o Charles Melton, de Segredos de um Escândalo. Porque é um filme ancorado por duas atrizes mais maduras.
Falou tudo.
São muito manipuladoras. E ele é o cara que tá vulnerável no centro dessa história. Ele é o coração dessa história. E o menino de Anatomia de uma Queda, que é o Milo Machado Graner. Ou Graner, sei lá como se fala o nome dele. Porque ele, esse menino também, ele carrega o filme, não nas costas, porque a Sandra Hüller tá logo ali. Mas, porra, a atuação desse menino dá o... a catarse final, né, desse filme. Então, acho que esse menino também tinha que estar aí.
Porra, você tem... Como pode, né? Simplesmente as mulheres com mais razão na história desse país estão nesse programa. É, eu tô do lado da Ieda em gênero, número e degrau. Eu queria muito que fosse o De Niro. Cara, toda vez que eu lembro da sensação que eu tive quando eu assisti esse filme... Uma sensação muito única. É, eu fiquei muito deslumbrada, eu fiquei muito emocionada. É De Niro, sabe? Não é qualquer Zé da Esquina. Mas concordo que é a vez do Leonardo DiCaprio, versão Robert Downey Jr. Aí ele vai falar coisas muito legais. Quando o Leonardo DiCaprio ganhou o Oscar lá pelo... Esqueci, Revenant.
É o urso lá, é o...
Revenant, regresso. Ele teve um vídeo que foi muito engraçado. Que é, você ganha a estatueta, não está escrito seu nome na estatueta. Você pega ela e você desce ali no anexo. E eles vão gravar pra você. Que nem lá embaixo, assim, no shopping Guatemi, que tem chaveiro, xerox, né? Você desce lá e eles gravam o seu nome. E aí ele dá a estatueta pra moça que vai gravar. E aí ele fala assim pra ela, você faz isso todo ano? Aí ela, sim. Aí ele, eu não tinha como saber.
Eu amo esse vídeo.
Esse vídeo é genial. E eu acho que a gente vai viver uma coisa meio... Sabe quando o Messi ganhou a Copa, que ele foi dormir com a taça? Eu acho que a gente vai ver o Robert Downey Jr.
Mas vou
ficar
te dizer,
apaixonado pelo Oscar, assim.
Apesar de tudo, pelo DiCaprio eu fiquei feliz. Porque eu achava que ele merecia esse Oscar em algum momento. Já tinha passado
tempo. Eu
também.
Tava torcendo.
Eu acho que merecia agora. Eu acho que merecia agora. Então. Quando a gente for falar de melhor ator. Mas
ele merecia estar indicado também.
Mas amiga, você tem mais do que 25 anos. Ele não vai ficar feliz que você tá feliz por ele. Então...
Aqui só tem velha carcomida.
Aqui só tem velha. Ele não tá afim de ninguém aqui.
Pra ele não dá.
Carlos Zanigo, quem você queria, mas quem leva?
Olha, Robert De Niro, que já tem 9 indicações e 2, não é? Como vai falando a mocinha lá, enquanto a pessoa vai subindo.
É, vai saindo. Robert De Niro já foi indicado 9 vezes, levando 2, não sei o quê, em 1998, em 2003.
Isso, exato. Exatamente. Eu, na verdade, eu ia dizer, vocês me tiraram um ódio do coração, que seria o caso do Oppenheimer aqui, né? Se o Robert Downey Jr. levasse, eu ia falar, puta, que merda. Porque eu acho que ele realmente é um papel minúsculo, que não é grande coisa. Então eu falo, pô, agora, mas com todo o contexto que vocês deram, eu falo, ah, tá bom, legal, acho que vale. Mas se eu fosse votar mesmo, se a academia me mandasse o envelopinho, eu votaria no Robert De Niro.
Aí, Brasil! Estamos chegando! Melhor atriz coadjuvante. As indicadas são Emily Blunt, por Oppenheimer. Danielle Brooks, por A Cor Púrpura. América Ferreira, por Barbie. Jodie Foster, por Niad. E Davin Joy Randolph, por Os Rejeitados. Carissa Vieira.
Então, essa é uma categoria que, assim... Nossa...
Uau!
Então, né, gente? Essa é uma categoria que eu fico pensando assim: eu não sei direito quem vai levar.
É,
sabe?
A Davine. A Davine tá levando tudo. Ela é uma das apostas mais seguras,
né?
Do Oscar, vai ser ela.
É, então vou seguir a Ieda.
Boa.
E vou dizer isso, sabe?
Mas quem queria? É... Quem que tá no seu coração?
Lá no Ieda Beth, ela já botou.
Porra, a plataforma pagando muito!
Ai, sabe, eu não tenho nenhum amor real por ninguém nessa categoria. Eu acho que tem trabalhos consistentes, sabe? Acho que a Davin tá bem, eu nem morro de amor pelo filme, mas na verdade eu acho que ela tá super bem. Então eu acho que se ela levar é merecido, sabe? Mas não tenho nenhum grande amor por pelas interpretações. Eu acho que a maioria tá bem,
amiguida.
Muito bem.
Nessa categoria aí, eu acho que faltou a Julianne Moore. Segredo
ah,
de um
mas
Escândalo.
Não, é só uma coisa. Acho que todo o elenco de Segredo de um Escândalo merecia estar indicado.
Sim, sim, sim. Mas a Julianne Moore, eu acho que ela devia ganhar, inclusive, se ela fosse indicada. Que também é um puta trabalho. Ela já tem uma parceria de anos com o diretor. E ela entende de uma forma muito... muito natural, assim, sabe? É quase meio que uma conexão espiritual que eles têm, porque ela casa muito bem com o que ele tá querendo passar. E essa categoria eu acho bem fraca, assim.
Uhum.
Cara, a Emily Blunt, a América Ferreira, ela só foi indicada porque ela fez um monólogo, gente, porque a atuação mesmo não tem ali.
Normal.
A Jodie Foster, beleza, ela tá legalzinha no papel, mas ok. A Davine ela passa, ela tem uma cena de catarse maior, assim, mas o resto do filme ela passa só meio que olhando de soslaio, sabe? É uma coisa meio... sei lá. Então...
Categoria melhor figurante.
Eu amo, porque enquanto eu tento fazer toda a coisa, assim, não, tá todo mundo bem, assim, mas tá ok. A Eda vai e desce a lenha. Acho que tá todo mundo fraco. Uma tipo, merda. A sensação é basicamente a mesma. Tipo, ninguém amou nada ali demais, mas a postura é completamente diferente. É muito hilário.
Eu amo. A magia do cinemático, amiga. Essa é isso.
Mas muito é bem. Isso, cara. Eu acho que devia ser a Julianne Moore.
Mas leva
que
a Davine.
Não foi indicada.
É, leva a Davine.
Ah, mas peraí, o que, é que você achou da moça de A Cor Púrpura?
Cara, te falar, ser bem franca, que eu tentei ver A Cor Púrpura e não consegui terminar. Não é por achar o filme pavoroso, mas são temas tão complicados, que obviamente são os temas do filme original e tal. E ver nisso num formato de musical me dá uma... sei lá, uma dissonância cognitiva que eu fico...
Uhum.
Meu Deus do céu, então não consegui.
Pra mim, o problema não é nem ser musical. É como ele constrói esse musical, sabe? E seus momentos coloridos e que simplesmente perde a força de todo drama e dor, sabe?
É bizarro pra mim, é bizarro. Eu não consegui ir adiante e eu parei justamente numa cena de abuso ali que tava bem, bem sofrida e tipo, não, cara, não vai rolar. Porque eu já vi o original, eu fico com o original, então tá tudo ok.
Muito bem. Pois eu queria que a minha mãe, Jodie Foster, levasse. Porque eu adoro ela. Eu me diverti muito com ela assistindo. A gente tem o nosso cinemático sobre True Detective, Terra Noturna. E eu falo nele uma coisa que eu vou repetir agora, que
eu acho que ela deveria ser indicada por isso.
Eu adoro quando ela aparece. Eu adoro, ela aparece, eu fico feliz. Eu lembro daquela entrevista que ela deu bem novinha. Que ela tem, acho que uns 14, 13 anos. Que a jornalista fala pra ela, o que que você procura num rapaz? O que que um rapaz
tem... E os namoradinhos?
O que que um rapaz tem que ter? Ela fala, né? O que um rapaz tem que ter pra te conquistar? E aí ela faz a cara que iniciou Imagina. O meme do Pânico Gay, né?
Exatamente.
Que é o que um rapaz tem que ter pra me conquistar é não ser um rapaz. Que ela não tinha saído do armário ainda na época, ela era bem jovem e tal, e era um
Ela nunca
tempos.
Nem saiu, né? Porque ela teve uma premiação uns anos atrás, que ela fez uma brincadeira, né? Ela foi fazer um discurso como quem ia sair do armário, aí na última hora ela não saiu, mas todo mundo já sabe.
Todo mundo
sabe.
Entendeu a brincadeira, né? E eu gosto dela, é a única indicação que Niad tem. Eu acho ela
Não, não é não, amiga.
Não
tem,
tem mais.
Não, Niad tem melhor no Annette Bening.
É verdade, é verdade. Mas é a única indicação que a Jodie Foster tem, então, pra mim. É que conta. Mas, acompanhando a Ieda, realmente, os rejeitados vão ser os aceitos nessa categoria. Também acho que Davine leva. Carlos Merigo.
Davine, muito boa, gosto dela no filme, mas tô com a Bia, Jodie Foster.
É, Jodie Foster, oba!
Queria muito que ela levasse.
É, Jodie Foster,
a última vez que ela já tá em dois, né? Ela já ganhou dois, mas a última vez que ela foi indicada foi em 95. Ou seja, 20 anos aí. Então, acho que…
Queria que ela subisse no palco, olha o cabelinho lindo dela.
Acho que merecia.
A Ieda imita igualzinho,
não,
cara.
Seja, não pelo filme em si. Não pelo filme em si. Eu preferia que ela fosse indicada pelo True Detective. do pois que é, pelo Niad.
É no esquema Robert Downey Jr., né? Pela vida, pelo obra, conjunto obra. Da obra.
Isso, exatamente, exatamente.
Agora, Brasil, vai começar a Copa do Mundo. As finais. Melhor ator. Os indicados são Bradley Cooper, por Maestro. Colman Domingo, por Rustin. Paul Giamatti, por Os Rejeitados. Cillian Murphy, por Oppenheimer. E Jeffrey Wright, por Ficção Americana. Carissa Vieira, com você.
O Cillian Murphy vai levar. E é...
Vai pra caralho.
Provavelmente... É, vai muito. Não tem nenhuma possibilidade. Olha, eu acho...
Vai muito.
Carissa, olha que tem.
Tá, tem. O Paul Giamatti pode levar. A gente sabe que ele já ganhou outros prêmios.
Jogo.
E tem sim. Mas eu tô muito nessa, assim. Eu acho que o Cillian leva.
Mas queria que fosse...
Então, essa é a única categoria do Oppenheimer que não me incomoda, de fato, um prêmio.
Uhum.
É, eu acho que o Cillian Murphy, ele merece. Dito isso, eu também acho que o Jeffrey merece e o Paul Giamatti também. Os outros dois, o que tem a ver. E olha que eu acho o Coman é um bom ator e tal, mas assim, esse ano realmente não. Agora, e lá vou eu, não acho o Bradley Cooper um ator ruim. Em Maestro, então, né, gente? Sério mesmo que vocês me botaram esse homem e tiraram o DiCaprio? Ai, vamos lavar uma roupa, lavar uma louça, sabe? Que ódio! Aí sim, aqui não me falta ódio, aqui tem ódio em excesso. Eu não consigo entender, sabe? Que povinho ridículo que coloca o Bradley Cooper com aquele nariz fake dele no filme. Nossa, ele atua demais, porque ele aprendeu a mexer os braços feito um maestro. Ai, vai te catar, sabe? Quer ver o que é um maestro, uma boa interpretação? Assiste a Kate Blanchett fazendo Tar. Ai,
então,
desculpa,
tar.
Que ódio.
Então tar. É isso aí.
Então é isso, assim. Ó, qualquer um dos três que levar, eu tô de boa. Até o Cillian Murphy. Agora, o Bradley Cooper, eu ainda não consigo engolir ele nessa categoria. E é isso.
O Bradley Cooper, ele é a personificação do desespero por ser levado a sério. Porque são todas aquelas historinhas típicas de quem tá muito desesperado pra ganhar um prêmio, né? Que é uma coisa meio Lady Gaga, só que menos divertido, né? Porque pra ele parece que é um negócio sério mesmo.
E tanto que fizeram filme juntos.
Pois é.
Eles
não,
são
e cara,
amigos.
É essa coisa do tipo... O nariz, essa questão de transformação física, né? Que a Charlize Theron levou por Monster. Que a Nicole Kidman levou pela Virginia Woolf lá. Então tem essa coisa da caracterização, que ele tá coberto de um látex lá pra parecer mais velho. Tem a questão dele passou, sei lá quantos anos. Ah, ele passou 30 anos aprendendo, sabe? E essas historinhas, cara, desculpa. Se não é isso que importa, sabe? Não é a sua transformação física, não é se você tá regendo direitinho. É se você tá contando uma história, que história é essa e por que eu deveria me importar com essa história. E o Bradley Cooper, cara, ele tem que parar com essas coisas de querer ser autor, de querer ser... Ô, ator fodão, tipo, cara, se entrega pra um diretor indie, começa de baixo, porque você não tem essa bola toda não, cara, te olha no espelho. Mas enfim...
Se situa, garota, pelo amor de Deus!
Mas, melhor ator também, eu acho que aí devia estar o Leonardo DiCaprio. Eu acho que também, assim como Robert De Niro é o melhor papel da vida dele, é muito difícil você interpretar uma pessoa que é burra e ela não sabe que é burra. Porque tem aquela coisa do... A gente falou agora há pouco do Trovão Tropical, né? Tem aquela piada que eu não vou nem citar o nome, porque o nome não é legal. Mas assim, é aquela coisa de você interpretar uma pessoa burra tendo plena consciência de que ela é burra, você faz um negócio ridículo. E o Leonardo DiCaprio, ele tem que manter essa tensão constante na cabeça dele, de sabendo, meu personagem é burro, mas essa decisão que ele tá tomando faz sentido por causa disso, disso e disso. Então, você tem que estar o tempo inteiro calando aquela sua vozinha interna e pensando, mano, isso aqui não faz o menor sentido. Não, peraí, faz sentido sim pra ele, é isso aqui, isso aqui, isso aqui. Então, eu acho que ele devia estar aí. é possivelmente ganhar, inclusive. Eu acho que devia estar o Theo Io, do Vidas Passadas, também. E no mundo ideal, eu sei que isso aí seria muita loucura, tinha de estar também o Kodi Yakusho de Dias Perfeitos, que ele também carrega o filme nas costas o tempo inteiro. E é pra, cara, Bradley Cooper vai comer arroz com feijão, sabe?
Muito bem. Mas leva quem? Leva o Killian?
Ah, é, né? Esqueci de falar. pelas premiações, tá bem dividido o Cillian Murphy e o Paul Giamatti. Paul Giamatti também por essa questão, assim, de conjunto da obra, sabe? De você ter um ator que ficou um tempo na geladeira, que ficou um tempo fazendo série de televisão. Então, o pessoal gosta de ver ele em evidência de novo. Então, tem ali tá 50-50, sabe? Cillian Murphy e Paul Giamatti.
Então, quer dizer que qualquer um dos dois ganhar, você leva pontos. Você tá roubando no jogo.
Mas é verdade, pô. Tá dividido, assim, nas premiações.
Ó, eu vou falar uma coisa. Eu adorei, a gente vai falar ainda de ficção americana, então não vou queimar a pauta. Mas eu gostei muito da construção de personagem do Jeffrey Wright. Adoraria que ele levasse, porque ele tem uma atuação que não é da performance passei 30 anos aprendendo como é que mexe o braço, né? Ele vai construir uma pessoa tão difícil. O Neil Gaiman tem uma frase super, super famosa que é mais difícil escrever ficção do que a realidade, porque a realidade não faz sentido e a ficção precisa fazer, né? E aí, esse personagem do Jeffrey Wright faz super sentido. Dificílimo fazer uma coisa dessas. Eu achei ele... Ai, não sei, terminei o filme querendo meio que ser amiga dele. Enfim, e aí... Então, acho que seria legal. Mas eu acho que vai ser Killian na cabeça. E aí, ele vai subir no palco com o olhão estaladão dele lá. Aí, ele vai agradecer o Einstein. Aí, ele vai falar, eu sabo. E aí, é isso, entendeu? Eu não acho que ele tá mal. Eu não acho que ele tá ruim no filme. Apesar de eu realmente não gostar do filme, eu sabo, pra vocês não acharem que eu tô zoando uma pessoa que fala errado. É um meme, né? Meme do Oppenheimer que andou por aí... deles no final do filme falando tudo errado. Eu acho que é um clássico caso de, porra, um excelente ano para Cillian Murphy. Sabe quando você vê um ator, assim, bombando nas coisas e tal? Você fala, nossa, é um bom ano pra essa pessoa, né? Tá trabalhando
eu
bem.
Eu gosto dele.
Né? Tá fazendo... Bom, bom ano pro Cillian. Ele não... Eu não acho que no filme inteiro ele tá bem, mas ele tá legal. E ele... tem uma missão muito ingrata de estar num filme que nem sempre jogou a favor dele ali nas coisas, mas então assim, entendi, como disse a Carissa, a única coisa que o Oppenheimer provavelmente vai levar é que eu não vou ficar com raiva. Então, é isso. Merigo.
O meu voto vai pro Paul Giamatti, acho que ele também pelo conjunto da obra. E a questão do Bradley Cooper, eu até aprecio o esforço, assim. Tipo, ah, ele tá tentando, fez todo o trabalho
tadinho,
de caracterização
esforçado.
E não sei o quê, mas...
Esforçadinho do pop.
Esforçado, exato. Mas, enfim, eu acho que o filme é chatinho, assim. Então, também não, o Cillian Murphy seria legal ganhar. Gosto bastante do filme, mas acho que o meu preferido foi o Giamatti.
Muito bem. Agora vamos para a categoria Melhor Atriz. As indicadas são... Annette Bening, por Niad. Lily Gladstone, maravilhosa, por Assassino da Lua das
Lily
Flores.
Lily Gladstone, porra!
Lily Gladstone, caralho! Sandra Hiller, por Anatomia de uma Queda. Carey Mulligan, por Maestro. E Emma Stone, por Pobres Criaturas. Querem saber?
Eu adoraria que a Lily Gladstone levasse. Pra mim, ela é brilhante, incrível, maravilhosa. Nossa, eu estou completamente apaixonada por essa mulher. Inclusive, amo os looks dela no Tapete Vermelho. Ela
aquele
sempre usa...
Aquele smoking que ela usou.
Ela usa coisas de alta costura. Não, é muito interessante porque ela mistura alta costura, nomes de designers famosos, assim, com designers... indígenas. Então ela tá sempre fazendo e eu acho incrível. E, enfim, maravilhosa, perfeita, linda. Quero que ela tenha muitos trabalhos na vida dela e eu adoraria que ela ganhasse esse prêmio. E depois do SEG, eu voltei a acreditar, entendeu? Então eu acredito que ela leva.
É verdade.
Dito isso, grandes chances de Emma Stone levar. É. E honestamente, eu acho ela brilhante como Bella Baxter. E acho que se ela levar, também é justo. Como também acho que se a Sandra levar, é justo. Porque a mulher interpreta em 3 idiomas. Ela tem cenas assim que são incríveis em Anatomia de uma Queda. E num ano, inclusive, que ela tá no Zona de Interesse, é maravilhoso ver como ela é uma atriz com um range, né? Assim, ela consegue fazer muita coisa. E eu acho ela uma atriz excepcional. As outras duas, acho a Annette Bening maravilhosa, uma grande atriz e tal. Mas não. Carrie, eu acho que ela é a melhor coisa de Maestro. Honestamente, eu acho que ela se esforça e eu acho que ela até tem uma interpretação boa. Mas também não. E é isso.
Fica pra próxima, amor.
Fica, grande atriz.
Essa é uma das categorias mais fortes mesmo. Pela Lily, pela Sandra, pela Emma Stone. A Annette, não é dessa vez. A Carey Mulligan, ela é uma boa atriz, mas eu acho o papel dela ingrato. Porque o Maestro, cara, são todos os clichês de filme de Oscar reunidos. Então tem a questão dela, não sei se é spoiler falar, mas enfim. Ela enfrenta uma barra, tadinha. Mas é de verdade. Mas é de verdade, é realmente isso. Uma barra, tá? E isso é um clichê também de filme de Oscar ali. É tudo filme pra ganhar Oscar, cara. Então eu acho que não é o melhor papel pra ela. Eu acho que é possível que a Lily ganhe como um prêmio de consolação para Assassinos da Lua das Flores, que não vai levar mais nada.
Uhum.
E se não for a Lily, vai ser a Emma Stone, que também tá levando muita coisa. Mas, não, assim, eu gostaria muito que fosse a Lily pela questão dela ser a primeira atriz indígena indicada, seria a primeira atriz indígena a ganhar. Mas pelo trabalho, isolando essa questão, eu ficaria satisfeita tanto com a Lily, quanto com a Sandra, quanto com a Emma Stone. Então, tá tudo certo.
Muito bem. Meus amigos, essa casa serve a Lily Gladstone. Se a Zendaya pode tirar uma moto no meu nome... Cara, a Lily pode me endividar o resto da minha vida, que eu vou falar, sim, senhora, mais alguma coisa? Não quer o meu CNPJ também? Assim... Uma pessoa que eu nunca vou esquecer. Falei isso no Cinemático, já falei isso 30 bilhões de vezes, vou continuar falando. Eu nunca vou esquecer desse papel. Eu nunca vou esquecer do olhar dela. Eu espero ver. Teve um negócio, eu não sei se foi a Vanity Fair, acho que foi. Eles fizeram um encontro. Sempre fazem, né? Esses encontros entre atores. Aí tava o Pedro Pascal, tava não sei quem. Cara, ela ri. Ela rindo das pessoas, você fica. Meu, que risada, né? Não, que ela é, né? Eu não tenho condição, eu fico... Eu cachorrinha, 100% da Lily. Eu acho que a Emma Stone vai levar. Eu acho.
Eu esqueci de te dizer uma coisa, só pra não passar em branco. Acho sim que a Margot devia ter sido indicada.
Ah, bem lembrado.
Também acho que a Greta Lee, de Vidas Passadas, devia ter sido indicada.
Nossa, deveria, sem dúvida.
Nossa, ela tá
perfeita.
Também, em menor grau, eu também acho que a Kaylee Spenny, eu não sei como se pronuncia o nome dela, de Priscila, também deveria ter sido contemplada de alguma forma. Mas, numa escala de importância, seria a Greta Lee, Margot e Kaylee Spenny bem lá mais pra baixo. Mas acho que ela devia ter sido reconhecida.
Pois é, pra mim podia tirar a Annette Bening e a... Ai, Carrie, e botar... Margot e Greta Lee.
Seria, nossa, categoria linda. Seria maravilhosa.
Sim. É isso. Eu gostei que você falou, ela deveria ter sido recompensada de algum jeito. Eu imaginei a academia mandando um iFood card, assim, pra ela, sabe? você não foi indicada, mas toma aqui pra você comprar um lanchinho pra você assistir o Oscar, né? Obrigado, viu, querido? Enfim, eu acho que a Emma Stone vai levar. Eu tô sentindo no meu coração, eu espero muito estar errada. Mas ela é muito queridica da academia, assim, sabe? As pessoas gostam dela, é ter a história lá do La La Land.
Mas ela vai ter mais oportunidade, sabe? E eu não sei se a Lily Gladstone vai ter outras, porque...
Eu espero que você esteja certo. Não, mas eu concordo com você. É que eu não sei porquê, eu tô sentindo que... Enfim, eu não vou ficar triste se a Emma Stone levar. Eu amei Pobres Criaturas. Uhum. E como a Carissa falou, é uma performance, porra... bem além do arroz com feijão, ela mereceria. Mas aí tem a Lily, né? Então, enfim, queria que fosse Lily, acho que vem Emma. Merigo.
Eu queria assinar embaixo da opinião e do voto de Carissa Vieira. Acho que Emma Stone tá perfeita mesmo como a Bella Baxter aí, mas é o que a Ieda falou, já teve sua chance, já ganhou, acabou de ser indicada várias vezes, né? Até pela favorita, depois de ganhar, ela foi indicada de novo. Então, votaria na Lily.
Lily pra tudo. Agora vamos à penúltima categoria da noite, melhor diretor. E os indicados são quase todos homens. Justin Triet, de Anatomia de uma Queda. Martin Scorsese, por Assassinos da Lua das Flores. Christopher Nolan, por Oppenheimer. Yorgos Lanthimos, por Pobres Criaturas. E Jonathan Glazer, por Zona de Interesse. Quero saber.
O Christopher Nolan vai levar. Eu tô muito chateada com isso, muito incomodada. Podem me xingar, mas não acho que merece mesmo, tá? Assim, inclusive acho que eu trocaria o Nolan pela Celine Song facilmente, mas as pessoas acham que direção é única e exclusivamente fazer coisas muito grandiosas. E qualquer coisa que é mais sutil, entendeu? Não, isso não é uma grande direção. Porque o que eu vi de gente
fácil,
falando…
É fácil, né? São só duas pessoas conversando, né? É fácil.
Mas a forma como, inclusive, a relação daqueles personagens com o espaço é colocada ali… Direção não é só plano, sabe? O diretor é que é um maestro, diferente do personagem do Bradley Cooper. E eu acho que a gente… da mesma forma que eu acho que a Greta Gerwig, ela deveria estar indicada, sabe? Uhum. Independente de quem gostou ou não de Barbie, um filme cheio de efeitos práticos, com números musicais grandes, com muita gente, que dão muito trabalho. E eu acho que as pessoas esquecem que, enfim… Isso também é trabalho do diretor.
E as referências, né, amiga? Todas as referências de todos os… Que homenageiam outros grandes números musicais de Hollywood antigos, né?
Exatamente, sabe? Então, assim, pra mim, duas mulheres deveriam estar indicadas aí e dois homens não. E por mais que eu ache que o Glazer faz um bom trabalho, apesar de eu não ser a maior entusiasta, sabe? De Zona de Interesse, também não detesto filme não, tá? Por mim, ele podia ter vazado e ter entrado, como o Nolan também. Quem quiser me odiar, que odeio. O Nolan não tinha que estar aqui. Mas bora botar um filme em preto e branco que não faz o menor sentido ser preto e branco, entendeu? Aquele preto e branco falso, sabe?
Instagram,
com contraste,
né?
Pra mim, que me incomoda profundamente. Enfim, não vou ficar aqui reclamando, sabe, do quanto eu acho o Oppenheimer superestimado e a direção do Nolan superestimado. Um homem que não sabe trabalhar personagens femininas. Uhum. Inclusive, e faz sempre a mesma coisa. São sempre os mesmos erros. É incrível, não aprende nunca.
Ai,
né?
Trauma
nunca.
Da mulher morta.
Enfim, sabe? Que ódio. Mas, pra mim, quem deveria levar, quem eu gostaria de fato… É o Scorsese, eu realmente acho o trabalho dele incrível em Assassinos da Lua das Flores. Acho que é de uma sensibilidade como ele consegue pegar um gênero que o próprio cinema sempre trabalhou como anti-povos originários e fazer uma outra coisa, sabe? Fazer ser uma crítica a isso, sabe? É uma crítica à história dos Estados Unidos, mas também é uma crítica à história do cinema. Eu já falei tudo isso nos episódios de Scorsese, não vou me repetir, mas enfim, maravilhoso, um homem com mais de 80 anos que continua se reinventando. Não é todo homem que faz isso, então acho linda a maneira como ele ama o ofício dele. Dito isso, eu também acho que a Justine tem um trabalho impressionante aqui, e que quanto mais eu pensei no filme, mais eu achei incrível. Ela tem alguns detalhes ali que são muito calculados. É um filme muito bem pensado, muito bem decupado. É um trabalho de direção, assim, excepcional. Então, se ela levasse, eu não ficaria triste. Dito isso, Martin Scorsese, mas é o Nolan que vai levar, e eu estou muito triste por isso.
Amiga Ieda sofrendo desde já.
Aí não tem surpresa, né? É, a gente tá vendo o Christopher Nolan levar tudo. Eu vi algumas pessoas arriscando falar assim: ah, mas a Anatomia de uma Queda tá correndo por fora, hein? Ó, fica de olho. Uhum. Se acontecesse, seria maravilhoso. Adoraria ver a cara do Christopher Nolan com todo mundo achando que ele ia ganhar e ele perder. E seria sensacional. É, acho também que nessa categoria tinha que estar a Celine Song, de Vidas Passadas. Tinha que estar a Greta Gerwig, de Barbie. E também acho que tinha que estar o Todd Haynes aí, de Segredo de um Escândalo. Também é a mesma coisa. É, Christopher Nolan, quem sou eu? É, quem sou eu, não? Quem é ele, né?
Quem mas, enfim. É, o que tem a ver?
É, Jonathan Glazer também, volta depois. Então, minha torcida ficaria pro Scorsese ou pra Trier.
Muito bem. Olha, tô junto, né? Não tem nem o que mais me alongar. Eu queria muito que o Scorsese levasse. A gente sabe que ele não tem um histórico de muito amor, né? Aliás, ele adoraria, né? O problema são os votantes. É, essa é a categoria que eu mais fico chateada que Vidas Passadas não esteja aí. De coração, assim. Foi um filme... Eu tenho uma amiga, que eu citei inclusive no episódio passado, coincidentemente, que é a Juliana Brandt, que trabalha lá na Aleph, que eu falei. Ela me falou uma coisa que eu adorei, que eu até tinha visto em outros lugares, mas ela me falou de um jeito que, enfim... acho que a gente até falou no programa. É um filme tão íntimo que dá quase vergonha de você estar lá vendo, né? Não é fácil de construir isso, cara. São muitas camadas, são muitas coisas. No mundo, assim, em que é justo, ela tinha que estar aí. Porque... Enfim. Scorsese na cabeça e essa aí, a próxima categoria, eu já adianto. São categorias do Oppenheimer. A não ser que uma grande surpresa aconteça e a Anatomia de uma Queda, de fato, tenha angariado mais votos do que a gente imagina. Eu acho que é Nolan lá fazendo discurso, falando mais uma vez obrigado a todo mundo que pagou esse ingresso, não sei. Merigo!
Eu acho que a gente deveria premiar o Scorsese quantas vezes a gente tiver chances, né? Ele só ganhou um até hoje, o que é um absurdo. Então, acho que seria o meu voto. Mas eu... sou, né, um devoto de Christopher Nolan, acho que ele não deveria ganhar por Oppenheimer, não acho que é o melhor filme dele, não é a melhor direção dele, mas se ele levar também, leva em consideração todos os outros filmes que ele fez e acho que pelo conjunto da obra tá ok, mas ele é jovem ainda, né, vai ter vários outros épicos grandiosos e, né, pra ele fazer. Ah, é, né? Comparado com o Scorsese, é jovem, dá pra ele fazer muito mais filmes. Então, o único que eu acho que não tem nada a ver aí nessa lista é esse Jonathan Glazer, não sei porquê. E por mais que a Celine Song não tivesse chances de ganhar, mas acho que no mínimo indicada ela tinha que estar, sabe? Sim. Porque é primeiro filme de... É impressionante, né? Enfim. Jonathan Glazer, pra mim, ele é o que tem a ver.
Christopher Nolan tem 53 anos, nosso jovem.
Olha aí.
Nosso garoto. Um menino.
Ele andando, né? Christopher Nolan tem 53 anos e está levando hoje sua primeira estatueta como não sei o que.
Se ele seguir os passos de Ridley Scott e Scorsese, ele tem uma cacetada de filme pra fazer ainda, né?
Sim. Vai longe, né? Enfim.
Vai.
Chegamos ao prêmio principal da noite, que vocês estavam esperando. Agora a gente vai para um breve intervalo comercial. Mentira! Melhor filme! Os indicados são: Ficção Americana, Anatomia de uma Queda, Barbie, Os Rejeitados, Assassinos da Lua das Flores, Maestro, Oppenheimer, Vidas Passadas, Pobres Criaturas e Zona de Interesse. Carissa, minha Vieira. E aí, minha amiga? Como é que vai resolver esse pepino? Conta pra mim.
A gente vai ver os produtores de Oppenheimer subindo ao palco para receber o prêmio. E eu vou assistir isso com o maior desgosto da face da Terra. Mas vai ser isso que vai acontecer. A gente sabe. realmente eu não acho que vai ter algum... Eu vou ficar muito feliz, tá? Se outro filme levar. Uhum. Mas tem gente dizendo que acredita que a Anatomia de uma Queda pode ali correr por fora. É, mas eu realmente não acredito. Eu adoraria que o Assassinos da Lua das Flores levasse. É, por tudo que o filme representa também, sabe? Não só porque eu acho o filme brilhante, mas por tudo que ele representa. Uhum. É, ao mesmo tempo que eu ficaria extremamente feliz, sabe? Se um filme como Vidas Passadas ou Anatomia de uma Queda levasse. Duvido que... Assim, Vidas Passadas não tem chance, não vai levar. Mas realmente acho o trabalho da Celine Song uma coisa linda. O filme tá em mim até agora, sabe? Muito tempo...
Em mim, consultório da psicóloga.
Não é isso? É um filme lindíssimo, riquíssimo. E eu acho que é um filme que tende a crescer, sabe? Com o tempo em você. É, e ele merecia mais. Porque eu acho que os dois atores principais, eles mereciam indicação. Mas é isso, assim. Vai ser o Nolan. Eu também... Por mais que eu goste de vários filmes que estão aí, eu também não acho que... Sei lá... O filme do escritor, né, ai, esqueci o nome dele agora.
Ficção Americana.
Isso, Ficção Americana, é um filme que merecia levar o Oscar. Não vejo o do Jonathan Glazer, não é um filme que eu gostaria que levasse também. Mas é isso, vai ser um filme que eu não gosto que vai levar, que é o Oppenheimer. Ah, dito isso, eu também sou uma grande entusiasta de Belas Criaturas. Ele tá ali no meu top, junto
pobres,
com...
Pobres, né?
É, Pobres Criaturas, é.
Elas não são belas.
É, sim. Mas é isso, eu tô muito triste.
Esse é o resumo.
O meu ranking de preferência, isso assim, preferência pessoal, tá? É, seria, em primeiro lugar, Vidas Passadas. Segundo lugar, Anatomia de uma Queda. Terceiro lugar, Assassinos da Lua das Flores. É, quarto lugar, Pobres Criaturas. Quinto lugar, Barbie. Sexto lugar, Ficção Americana. Sétimo lugar, Os Rejeitados. Oitavo lugar, Zona de Interesse. Nono lugar, Oppenheimer. E décimo lugar, Maestro.
Maestro.
Essa seria a minha ordem. É. E, cara, assim, Assassinos seria incrível que ganhasse por tudo que representa e tal. Mas pra mim, pessoalmente, como pessoa, Vidas Passadas é meu filme favorito porque mexe comigo. Mas agora, seria incrível fosse o ganhador do Oscar de 2024 pra sempre a gente falar Assassinos da Lua das Flores. Mas é, essa seria a minha... meu ranking.
Perfeito. Mas leva, né? O rapaz.
É.
Vai levar.
É, tem jeito.
É, bom, eu volto com a relatora, mas assim, eu queria que Assassinos levasse. Eu queria... Porque Vidas Passadas é assim, né? Como vocês também se aboletou no meu coração. Mas Assassinos é um negócio que assim, você bate o pé no chão, ergue a mão, cinema! Sabe assim? Cinema, absoluto cinema. Porra, é tudo como a gente já falou várias vezes aqui e no episódio que a gente fez sobre Assassinos, o homem ama o ofício, ele ama cinema, ele vê uma câmera, ele chora, sabe? Seria muito, muito, muito legal ver ele ganhando esse Oscar. Só se alguém tiver um aneurisma lá dentro, que ele vai levar esse Oscar. Eu tenho certeza que ninguém, nem três pessoas devem ter votado. Porra, cara, mas é o Scorsese, você não tem certeza?
Só uma coisa, a gente ia ver o DiCaprio recebendo o segundo Oscar dele.
Ai, meu Deus do céu. Olha o que eles estão tirando da gente, filme.
Ele é produtor do
Olha
filme.
Olha o que eles vão tirar da gente, Carissa. Pra dar o Oscar pro homem que fica de pau duro com a bomba. Me vê uma coisa dessa. É um beijo pro Jeff Nascimento, né? Advogado de direitos humanos, cujo um dos posts que ele fez em minha homenagem foi clipar quando eu falo sobre ele, o Oppenheimer ficar de pau duro vendo a bomba. Mas é verdade, tá? Isso acontece. É o ano de Oppenheimer. É uma pena que, assim... relembrando as coisas que eu achei desse filme, tecnicamente é show. A sensação daquela coisa, aquele som elétrico, né, da bomba, do negócio, é uma coisa que realmente te deixa meio zureta, assim, na cadeira. É impressionante que uma pessoa possa dirigir essa edição de som a ponto de te afetar tanto, assim como vários outros filmes são excelentes em edição de som e tal. Mas ele tomou uma proporção muito louca por causa do Barbenheimer. É, e aí, quem saiu se fudendo foi a Barbie nessa história. É, a gente viu um fenômeno cultural. Eu não sei se ele é inédito, porque eu não sei sobre história o suficiente do cinema para saber se ele é um fenômeno inédito. Mas eu mesma nunca tinha visto essa brincadeira dessa dualidade das duas estreias grandes e tal. Foi muito legal viver isso, acompanhar esse fenômeno cultural. E eu entendo que porque ele faz parte dele, ele também faz parte do levar as pessoas ao cinema. Para além do, é a história de um homem que é bem sucedido, blibli, blá, blá, blá. Eu sei que também conta isso, né? É por isso que filmes tipo O Artista já levaram melhor filme, né? Porque homenageia cinema e aí tudo muito autorreferente. Eu entendo, cara. Mas é que não é o suficiente pra levar de coração melhor filme. Não é... Não tem como. Não tem condição. Quem faz o suficiente, quem é que coloca camada atrás de camada, atrás de camada, atrás de camada, é um homem que está vivendo aí há muitos anos fazendo muitos filmes, que é o Scorsese. E é uma pena que ele tenha perdido pra Einstein. Eu fiz a bomba, mas eu não queria que usasse a bomba. Ah, mas então não fizesse a bomba, né? Enfim. Leva Oppenheimer, queria que levasse Assassinos. Carlos Merigo, está aqui a chave de ouro pra você fechar o episódio de hoje. Pega ela aqui, por favor. Aqui, né? Isso, pronto. Vai.
Muito bem. Ó, assim como o Ieda, fiz o meu ranking aqui, vou do décimo pro primeiro. Em décimo lugar, Maestro. Em nono, Zona de Interesse. Oitavo, Os Rejeitados. Sétimo, Barbie. Sexto, Anatomia de uma Queda. Quinto, Ficção Americana. Quarto, Oppenheimer. Terceiro lugar, no pódio, Pobres Criaturas. Segundo lugar, Vidas Passadas. E primeiro lugar, ele, né? Não tem como. O nosso assassininho preferido. Da Lua das Flores.
Que orgulho desse homem. Muito não bem. É? Mas você acha que leva o Oppenheimer, no final das contas?
Cara, eu não sei. É que sim, os números não mentem, né? Se você pegar todos os premiados. Mas eu nunca vi o Oppenheimer como esse favorito todo, como esse filme para arrebatar e levar um monte de prêmios, mas é o que está acontecendo no fim das contas, né? Enfim, o Oscar já nos surpreendeu outras vezes aí, acho que tem espaço para surpresas nessa categoria.
Quem que você acha que, se for a surpresa, quem que você acha que vai do nada?
É loucura falar isso, né?
Mas fala.
Vidas Passadas. Fala, Vidas Passadas.
Você sente que existe mais chance do Vidas Passadas do nada despontar do que o Anatomia de uma Queda, por exemplo?
É que eu gosto de Anatomia de uma Queda, mas não acho que seja um filme para...
Não é o que você gosta.
Pra...
É o que
questão
eu
de gosto. Gostar. É questão de analisando o mercado.
Analisando essa cadeira de praia.
Não consigo,
quem
não consigo.
Você acha que é... O que não possível consigo. Azarão. Porque assim, na boa, eu acho que talvez Pobres Criaturas do nada, entendeu?
Sim.
Sim, do sim. Nada. Total, tá? total. Ah, mas é difícil. Realmente, tem razão.
Ao mesmo tempo,
razão.
Tem uma coisa. Pobres Criaturas, eu acho que ele é um filme mais... que incomoda mais. Filmes que incomodam mais, eles tendem a estar em primeiro lugar na lista das pessoas e pela forma que o Oscar quer
aquela
a votação do melhor filme...
Né? Sim.
Eles têm menos chance de levar o prêmio, porque estão mais ali em primeiro lugar da maioria dos votantes, mas ao mesmo tempo estão mais ali embaixo.
Isso, que é essa votação ranqueada, né? Essa votação ranqueada que a gente fez, né? As pessoas
votam.
Então,
um filme como Os Rejeitados, talvez ele tenha mais chance de crescer do que um Pobres Criaturas.
Inclusive, eu vi alguns veículos levantando essa possibilidade dos Rejeitados levar.
Caramba!
E porque, gente, o último ano foi aquele Coda, né? Que é uma porcaria.
Isso.
Mas sentimental.
Não é porcaria.
O último ano. Não, isso foi. Coda foi 2022.
Tudo bem, não
isso,
é um filme porque
o último
ganhar,
ano foi
mas...
tudo em todo lugar ao mesmo tempo.
Ah, é verdade. Desculpa. É verdade. Foi foda.
Foi o outro ano.
Foi foda. Mereceu.
Enfim.
Eu gosto também, desculpa.
Eu tudo acho certo que... nada resolvido, né, Carlos Merigo?
Exatamente. Tá. Exatamente. Vamos ver. Vamos
Bia,
ver.
Eu acho que pra encerrar essa temporada do Oscar 2024, você tem que imitar o Cebolinha por uma última vez. A sua melhor imitação de Cebolinha agora.
Meus amigos, até semana que vem com mais um Cinemático. No Cinemático da semana que vem eu conto quem foi que ganhou o nosso bolão. E pra fechar...
E o melhor filme do ano vai para... Assassinos da Lua das Flores!
Uhul! Muito bem, o Cebolinha entregando pro Scorsese, né? Seria, seria o ápice do
Scorsese.
Cinema.
Maltinho Scorsese.
Maltinho Scorsese e aquela golducha.
Chega, vambora.
Muito bem, ó, então é isso. Fica por aqui o episódio de hoje. Até semana que vem, gente. Beijo.
Beijo, tchau. Tchau.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.